E quando assumiu o governo, uma das primeiras coisas foi decretar a gratuidade do ensino nas universidades estaduais. A captação de água do Tibagi, que era um fenômeno aqui, porque faltava água e diziam que era impossível trazer água do rio Tibagi, que ia dar uma disenteria na população, que a água não se prestava para consumo. Aí nós trouxemos um laboratório da Alemanha para analisar a água e captamos a água do rio Tibagi, mais de US$100 milhões. A duplicação aqui de Londrina e Biporã, Londrina, Maringá, mais de US$100 milhões. Pavimentamos todas as vias de acesso aos distritos de Londrina, se me falha a memória, são 8 distritos, né? Pavimentamos todas as vias de acesso, construímos 4 hospitais, né? Um deles iniciamos. Zona Norte, Zona Sul, Tamarana e o da Universidade. Ontem eu fui na posse do diretor do HU e nos lembramos disso, né? Ah, o programa Paraná Rural, que foi considerado modelo para o mundo, né? Fechamos aqui a área rural de Londrina com esse programa de microbacias que preservou a fertilidade do solo. E aqui a Mata dos Godói, que nós adquirimos para preservação, né? Enfim, foram tantas coisas realizadas por aqui que quando eu passo por aqui eu tenho que me lembrar.
Certo.
E depois do Senado, eu não vou começar a falar o que eu fiz no Senado, porque senão vai ficar cansativo aqui, né? É muita coisa, eu tive vários mandatos, então pude fazer muita coisa. Mas já que estamos na Copa do Mundo, né, JB, eu sei que vocês gostam muito de futebol aqui na Paiquerê, sempre foi uma emissora do futebol, né? Eu sou responsável direto, né, pela existência do Estatuto do Torcedor, pouca gente sabe disso, a Lei Social do Desporto, né, pouca gente sabe disso, esses dois documentos legais para organizar um pouco melhor o futebol brasileiro nasceram do meu trabalho na CPI do futebol que eu presidi, que eu idealizei e presidi, quando diziam que era impossível, porque a bancada da bola não permitia e tal, e eu consegui, e nós fizemos isso. Eu tenho que dizer essas coisas porque ninguém sabe quase, né? Quase ninguém sabe. A derrubada da cúpula da FIFA,
lembra?
Iniciou na nossa CPI, aquele Andrew Jennings, né? Aquele escritor britânico, autor de vários livros, né? O Jogo Sujo lá do Poder, sei lá, não me lembro bem o nome. Ele dizia lá na Europa, em todas as palestras que fazia, no livro dele ele fez 50 citações, né? Que nós é que iniciamos a derrubada da cúpula da FIFA, né? Revelando aqui alguns fatos, né, que chegavam até a FIFA. Enfim, a Lei Pelé, né? As modificações da Lei Pelé, eu fui o relator final das modificações da Lei Pelé. Então, eu não vou ficar relatando, ia partir para a educação, para outras coisas.
Vamos voltar.
O Tercílio chegou agora.
Chegou,
aqui,
tá certo.
O professor
Tercílio
Turini.
Tercílio Turini, daqui o Bert Scaff do Casarão. Aliás, a figura espetacular, e a gente sempre agradece que eles realizam lá, espetacular.
E o Pedriali, para quem não sabe, escreveu o livro aí, A Minha Travessia, né? Ele conta a minha travessia aí, desde os tempos remotos de Londrina.
Grande texto,
Álvaro. Álvaro, voltando então à questão do Estado, que você falou. Você acha que pode haver ainda uma mudança, no caso, Sandro Alex e Rafael Greca? Porque hoje eu vi uma notícia que está marcada, ou teria sido marcada já,
A convenção
para o Sandro Alex.
Dia 25 de
dia
julho.
Dia 25. É. Quer dizer que não tem, então. Não há união.
Até dia 25 tem possibilidade, não é? Eu acho que.
Mas e o governador estando fora?
Pois é, mas pode falar por telefone, né?
Tá, mas você acha que existe uma possibilidade?
Não, existe, possibilidade existe. Eu sempre acredito na inteligência das pessoas, né? Porque o que leva as pessoas a participar do enfrentamento para perder? Por que não se olha melhor isso, né? Não se analisa melhor. Soma para ganhar, não diminua, não divida, multiplique para ganhar, né? Some forças. E não é uma eleição de brincadeira, é o Paraná que está em jogo. Nós não podemos entregar o Paraná para qualquer mão, não é? O Paraná não pode ser conduzido por mãos sujas ou incompetentes. Então, é claro que eu, Tercílio, que estamos no MDB, desejamos a candidatura do Greca, mas isso aí tem que colocar numa mesa de debate, de discussão, e sobretudo tem que se fazer consulta popular. Eu respeito sempre a opinião pública, né? Quem manda em mim na política é a população. Podem não acreditar nisso, mas eu acredito até por uma questão de inteligência, porque se eu não agir desta forma, eu não vou ganhar a eleição, eu vou perder. Então eu tenho que consultar a população e respeitar quem vota. Se você fizer assim, simplifica. Simplifica. É claro, o cara vai dizer, não, mas pesquisa é... não dá para acreditar em pesquisa. Eu acredito em pesquisa séria, cientificamente elaborada. Você sabe disso.
Claro,
é claro que a pesquisa mostra a realidade de momento, não é? Não vai pegar uma pesquisa picareta, que o cara vende a pesquisa e o resultado.
Você pode contratar uma vez como nós, vai. Pesquisa que a gente divulga aqui é do multicultural, porque eu sei, não é? Onde é que é, como é, evidente.
Então, isso é o que eu defendo. Temos ainda um prazo curto, já perdemos oportunidades, porque eu sugeri ao governador lá atrás, né? Quando ainda existiam outros pretendentes. Eu digo, ó, chama todos os pretendentes. A minha sugestão foi essa. Tinha lá Sandro Alex, tinha Guto Silva, tinha Alexandre Cury, tinha Rafael Greca. Falei, chame todos os que pretendem e diga, vá pro campo, vá atrás de apoio, de voto. E vote em julho. Em julho nós fazemos uma consulta popular e quem estiver obtendo a preferência popular é o candidato e os outros compõem com o vice. Eu nunca exigi uma candidatura. Quando ingressei no MDB, eu disse, vocês não têm obrigação de me propor candidato a coisa alguma. Eu estou voltando para colaborar, contribuir. Pensando, é claro, no Paraná, em primeiro lugar, se eu fosse pensar em mim, eu ia ficar em casa, né? Que a vida é bem melhor em casa do que na política, do que em Brasília, no Congresso Nacional, que deu um mergulho no mar da mediocridade política nos últimos anos. Conviver no Congresso Nacional hoje não é fácil, em razão da mediocridade prevalente, né? Com os lacradores, os tiktokers e etc. E, sobretudo, com aqueles cacheiros viajantes, com a Marinha 007, dizendo que está levando dinheiro para o município, acaba ficando com a metade, aí a Polícia Federal tem que acordar às 6 da manhã e bater lá o toque-toque, né? Busca e apreensão, prisão, sirene ligada, escândalo, é o que tem acontecido ultimamente no Brasil, né? É Banco Master, é INSS, então esses escândalos todos são decorrentes de um sistema que apodreceu, de um Congresso que mergulhou no mar da mediocridade e se estabelece inclusive uma relação de promiscuidade entre os poderes, com o Supremo Tribunal Federal hoje achincalhado na opinião pública. Então veja que é um ambiente terrível, né? Um tóxico mesmo, né? Por isso seria muito melhor eu ficar aqui passeando em Londrina do que, evidentemente, buscar voto para ser senador e arrumar essa complicação na vida, não é? Mas eu acho que tem algo que se chama responsabilidade pública e isso sempre é uma convocação que bate forte nas nossas portas, não?
Agora, Álvaro, é uma opinião sua ou você conhece mais pessoas, né, em nível que podem ter influência para uma mudança?
Não, eu não sou só eu, não. Tem gente que pensa bem também, que sabe pensar, que tem cabeça, que reflete e que não coloca ambição pessoal em primeiro lugar. É só isso. É só não colocar ambição pessoal em primeiro lugar. Colocar em primeiro lugar interesse do Paraná, que nós podemos evitar uma, eu não diria uma tragédia, porque é um exagero, né? Mas entregar o Estado para mãos inadequadas neste momento.
Mas aí nessa composição, candidatos ao Senado, seriam o senhor e o Alexandre Cury?
Não, mas ele está falando mais com
mais
referência.
É mais a questão do governo.
Não, não é o Senado, é com o governo, do Estado.
Não, mas ele falou que
é um
se houver composição, aceita hoje não.
Certo.
Então, se for...
A contribuição que eu posso dar maior é disputando a eleição. Obviamente, disputando a eleição, você ajuda mais o projeto majoritário, não é? O projeto.
Quer dizer, juntaria um grupo maior de apoio ao projeto.
Exatamente.
Agora, o problema era ter esse acordo entre os candidatos.
Exatamente.
A candidato ao governo.
É. Aí esse acordo passa basicamente pelo governador e pelo Sandro Alex e pelo Greca, né? Porque o MDB aceitaria tranquilamente a composição, né? Com qualquer dos dois candidatos. É óbvio que tem a preferência pelo seu candidato, né? Mas acabaria, se houvesse um entendimento, em nome do projeto Paraná, né? Acabaria acatando isso, sem dúvida nenhuma. Está aqui o Tercílio, que tem sido uma cabeça de bom senso no partido, né? Que participa também, eu imagino que, principalmente pela experiência que o Tercílio tem, ele não advoga outra causa a não ser essa, né? Do projeto maior a favor do Paraná.
Tá certo.
Posso dar uma opinião?
Aberto, pô, só o Racha vem aí.
É isso.
Bom, o JB, bom dia a todos os ouvintes, cumprimentar o Álvaro aqui. É o seguinte, embora a convenção do PSD, ela tá marcada pro dia 25, as convenções elas vão, fica com a ata aberta. E o último prazo, o prazo final mesmo dos entendimentos é o dia 5 de agosto, que é o último dia da convenção. Então, mesmo fazendo a convenção no dia 25, fica a delegada executiva do partido, que é o PSD, para fazer as tratativas aí na questão de entendimento. Nós temos um quadro hoje que está definido. À direita tem o Moro, que é candidato.
É que o Álvaro já falou, exato.
Com apoio do Novo. À esquerda tem o seu candidato, eles juntaram toda a esquerda. E mais ao centro, então, tem as duas candidaturas, a candidatura do Sandro Alex e do Greca. Ainda tem, no meio desse caminho, nós temos a federação, que é o PP e União Brasil, que tem um peso significativo por causa do horário eleitoral. Então, o namoro grande hoje que está ocorrendo, tanto do Sandro Alex quanto do Greca, é através do, principalmente da figura do Ricardo Barros, para tentar o apoio dessa federação. Isso também pode desequilibrar o jogo político em função do lado que pendeia a federação PP e União Brasil.
Agora, mas o peso maior é quem está melhor na.
Eu coloco na sempre em primeiro lugar.
Eu também acho.
O eleitor,
né?
É ele, claro, que decide, evidente, ele é o juiz soberano dessa causa.
E outra, né? Álvaro, eu acho que o próprio governador não gostaria de perder a eleição e a sequência de uma administração
avaliada. O governador já renunciou à possibilidade de disputar uma eleição exatamente para eleger o seu sucessor. Isso é fundamental. Ocorreu comigo quando era governador, não é? Eu fiquei, abri mão, aliás, é bom dizer aqui, eu disse algumas coisas feitas aqui em Londrina no período, que foram só de 4 anos, porque o paranaense está acostumado a ter governador de 8 anos, e um deles de 12. Todos os governadores depois do meu mandato foram governadores de 8 anos, e eu só tive 4 anos. Então, na verdade, o governador Ratinho Júnior ficou no governo para garantir a sua sucessão, eleger o seu sucessor. E se nós não trabalharmos corretamente, não é, com inteligência, será em vão. Haverá uma frustração dele ao final. Eu deixei de disputar a eleição, fiquei no governo até o fim e não elegi o sucessor.
Então, essa seria uma questão, seria uma derrota, não é?
É evidente que o governador sempre tem razão de escolher alguém em quem ele confia. Obviamente, não vai querer eleger alguém para ser traído na primeira semana. Mas nós temos que olhar com muito cuidado essa questão eleitoral, porque o que interessa é ver o Paraná. O que interessa mais para o Paraná, para o eleitor, para o povo do Paraná, né? Isso é que tem que colocar em primeiro lugar. As nossas ambições pessoais devem ficar em segundo plano.
Valeu, Álvaro. Bom, a ideia exatamente, aliás, quando o Álvaro vai estar aí, eu acho que era a nossa intenção para dar um quadro realmente muito claro. Uhum. E acho que você fez a respeito da situação futura, porque daqui a pouquinho nós teremos a eleição. De maneira que eu te agradeço, claro, a coisa está aberta, viu, ainda.
Viu, JB? Quando me perguntam, mas você não está em pré-campanha, eu falo, não, eu aprendi com o Nassib Jabur, tá aqui o Beto, que é amigo do Nassib. Nassib dizia assim, eu acordo tarde para pegar o concorrente cansado, aí eu começo tarde para pegar o concorrente cansado.
Valeu, obrigado pela presença, Álvaro, foi muito bom tê-lo aqui.
Uma alegria sempre voltar à Rádio Paiquerê, uma satisfação grande.
Um abraço, obrigado, obrigado também ao Turino, obrigado ao Beto Scaff, ao pessoal que esteve aqui conosco nesta manhã.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 8:26.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade. Mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping. Tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Agenda próxima dos pré-candidatos ao governo do estado aqui em Londrina é o destaque para Sérgio Moro, fazendo encontro regional aqui na cidade. O trio Sérgio Moro, pré-candidato ao governo do estado, Felipe Barros, pré-candidato ao Senado, e Deltan Dallagnol, também pré-candidato ao Senado, fazem em Londrina, nesta sexta-feira, um encontro regional de pré-campanha eleitoral, reunindo lideranças de todo o norte do Paraná. À noite, às 19h, no Tsuru, centro de eventos, além do pré-candidato pelo Novo, Deltan Dallagnol, e os dois pelo PL, Sérgio Moro e Felipe Barros, há também outras lideranças, que inclusive pode afinar ali a aproximação de outras estratégias políticas no município. Sérgio Moro fez às redes sociais um convite para que londrinenses e lideranças regionais estejam neste evento hoje, logo mais à noite, enquanto Felipe Barros e Deltan Dallagnol, também concorrendo ao Senado, precisam de aproximações principalmente de bases, pessoas pré-candidatas a deputado ou então pessoas dispostas a fazer campanhas para o grupo. A vereadora Jessicão do PL também usou as suas redes sociais para endossar o convite, ela que é pré-candidata a deputada estadual aqui pela região nesta chapa, e além dela também outros pré-candidatos estarão no evento. É um evento regional aqui em Londrina que marca aí uma forte ação desta pré-campanha. Lembrando que a campanha em si, somente após o dia 20 de julho, que pode ser considerada, aliás, depois ainda das convenções partidárias, que assim, a partir desta data, podem ser realizadas até agosto.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elitecom, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Óleo soja soia PET 900ml, 5,98. Café Melita tradicional, extra forte, pacote 500 gramas, 24,99. Filé coxa Nati, IQF congelado pacote 1 quilo, 13,90. Papel higiênico personal, folha dupla 20 metros, leve 18, pague 16, 18,90. Azeite de oliva andorinha 500ml, 27,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial apresenta o primeiro museu a céu aberto inteiramente dedicado à arte brasileira, o PEARTE, Parque Geminiani Momesso. Recentemente inaugurado às margens do rio Tibagi, o PEARTE mantém o maior acervo de arte brasileira do mundo. Localizado em Ibiporã, em um território de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o espaço contém acervo de mais de 5 mil obras de arte, arquitetura, paisagem, esculturas que oferecem uma experiência única com jardins da Mata Atlântica. JB Faria e Bruno Cardial recebem Romério Souza, diretor executivo do PEARTE, e Orandi Momesso, idealizador e fundador do parque. Neste sábado, 11 horas. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
Agora 8:33.
E Manuel Osvaldo pedindo passagem mais uma vez, novo acidente, você Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na PR-445 em frente ao UEL, sentido Shopping Catuaí. Preste atenção, motorista, trafegando pela 445, Londrina Cambé, em frente ao UEL, tem um acidente, sentido Catuaí. Preste atenção. Informação da Paiquerê, 91,7. Manuel Osvaldo.
Tá certo. E o Josué, da Autoelétrica Vitoriano, mandou até também um vídeo para cá. Acidente grave, 445, entre o Ana Rosa e o Trevo de Cambé. Mais ou menos em frente ao posto Cupim, sentido Ana Rosa. Tudo travado ali. Ele mandou faz o quê? Faz 15 minutos, mais ou menos, esse comunicado. De qualquer maneira, atenção.
Conferindo com a Paiquerê, agora 8:34. Estão abertos editais do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura.
A Secretaria Municipal de Cultura de Londrina abriu as inscrições para uma nova rodada de investimentos do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O primeiro edital destina 1.544.000 para os chamamentos estratégicos, ou seja, os chamamentos de projetos estratégicos. O dinheiro vai financiar festivais, ações multiartes, projetos de formação e também iniciativas voltadas à preservação do patrimônio e da memória de Londrina. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, até 21 propostas podem ser contempladas. Já um segundo edital oferece R$2.420.000 para projetos independentes. Neste caso, podem participar pessoas físicas e também coletivos culturais. A previsão de apoio é de 41 iniciativas nas áreas de arte urbana, audiovisual, oficinas e algumas outras manifestações culturais. O edital também reserva cotas para proponentes afro-brasileiros, indígenas, iniciando com pessoas com deficiência, como uma forma de ampliar acesso aos recursos públicos. As inscrições começaram ontem, quarta-feira, dia 2, e seguem até 21 de julho, exclusivamente pela plataforma Londrina Cultura. A execução dos projetos está prevista para o ano que vem, 2027. Sônia Dias Branco, diretora de incentivo à cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, explica sobre os editais abertos.
O Programa Municipal de Incentivo à Cultura, ele lança anualmente editais para fomento a projetos culturais. Esse ano já foi lançado um edital, que era de vilas culturais, e já está em fase de seleção e está em andamento. E agora nós temos, então, dois editais. O edital de projetos estratégicos, que é direcionado para entidades sem fins lucrativos, e o edital de projetos independentes, que seriam para pessoas físicas, são as agentes culturais que fazem projetos culturais. Normalmente, nós temos lançados os editais mais ou menos no meio do ano, para até finalizar até o final do ano, para que ocorra a execução no ano seguinte. Então, esse edital para a execução é em 2027. O edital de projetos independentes, ele é voltado especificamente para associações que executam projetos culturais e são associações sem fins lucrativos. E o edital de projetos independentes seria para agentes culturais que executam independentemente projetos culturais em várias áreas. Então é só para pessoas físicas e coletivos também. São aqueles grupos informais que não têm CNPJ, mas que já se estão estruturados para fazer uma atividade cultural.
No edital dos projetos estratégicos, entidades sem fins lucrativos precisam comprovar pelo menos um ano de atuação cultural em Londrina. Já os festivais só podem ocorrer se for já a partir da quinta edição do evento. A intenção, segundo a Secretaria, é fortalecer iniciativas já consolidadas e ampliar acesso à população e à produção artística da cidade. Entre as áreas contempladas estão teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais, fotografia, circo, hip hop, cultura popular, artesanato, patrimônio cultural e até artes de rua. Quem concorre deve ter uma atenção especial neste ano para a transparência na aplicação dos recursos. Os projetos contemplados deverão divulgar todas as etapas da execução, informando que receberam recursos do Promic, mantendo estas informações disponíveis, todas em um perfil exclusivo no Instagram. Isto até a aprovação da prestação de contas, no mínimo. A diretora de Incentivo à Cultura da Secretaria explica também que neste ano existe uma proposta diferenciada para cotas.
Esse ano nós fazemos uma novidade, que seria a implantação de cotas para pessoas PCD. Até o ano passado trabalhávamos com cotas para afro-brasileiros e também cota para indígenas. Esse ano então foi implantado PCD. Seria então 5% para pessoas que apresentem, né, as condições para PCD, 5% para indígenas e 20% para, então, afro-brasileiros.
Quem tiver dúvidas pode procurar a Secretaria Municipal de Cultura pelo telefone 3371-6614. Repetindo, 3371-6614. Do meio-dia até às 18h. Ou também pode enviar um e-mail para promic.editais@londrina.pr.gov.br. promic.editais@londrina.pr.gov.br. As dúvidas precisam ter contatos até 3 dias antes do encerramento das inscrições, já que vão até o dia 21 de julho as inscrições que já estão abertas.
Agora na Paiquerê, 8:38.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
você já decidiu.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, que é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, divulgou o seu informativo conjuntural, destacando o comportamento do mercado do café na semana passada. De acordo com os dados, os preços seguem pressionados pelo avanço da colheita, movimento que já começa a se refletir no valor pago pelo consumidor. Segundo o coordenador dessa divisão específica no DERAL, Carlos Hugo Godin, a média recebida pelo cafeicultor na última semana foi de R$ 1.341,59 por saca de 60 quilos de café beneficiado. O valor representa uma queda de 35% em relação à média registrada em junho do ano passado. No varejo paranaense, o pacote de 500 gramas de café torrado e moído custou, em média, R$ 25,55 em junho, queda de 6% em relação a maio deste ano e 18% na comparação com junho do ano passado. E esse recuo de mais de R$ 5 reflete a comercialização dos grãos colhidos desde abril a preços mais acessíveis. As lavouras de inverno seguem com bom estabelecimento e desenvolvimento no Paraná, favorecidas pela umidade do solo e pelas temperaturas da estação. No entanto, a ocorrência de geadas em algumas regiões e o excesso de umidade elevam o risco de doenças e podem provocar perdas pontuais, principalmente para o trigo. As informações estão neste mesmo boletim do DERAL, agora tratando das condições de tempo e cultivo, referente à última semana de junho. E este documento mostra que a cevada apresenta bom desenvolvimento com parte das áreas já em fases reprodutivas. Fechamento do mercado da soja ontem, em Passo Fundo, R$ 131,50, saca de 60 quilos, Santa Rosa, R$ 132,50, e no Paraná, em R$ 126,50, em Cascavel, e no Porto, Paranaguá, fechamento estável, R$ 137,50.
Boletim do Mercado Agrícola.
8:42.
Jornal da Manhã.
Na Unifio, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifio, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifio. Você já decidiu.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Vai querer 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
8:45.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, como está a situação de quem solicita o benefício do BPC e recebe o Bolsa Família?
Esse ano a gente teve, JB, bastante turbulência nessa situação do Bolsa Família com o BPC, como é que funciona quando eu recebo o Bolsa Família e pretendo receber o BPC, que é aquele amparo social ou do idoso ou da pessoa com deficiência de baixa renda. Então, o INSS, ele nunca considerava a renda do Bolsa Família para analisar se a família era ou não de baixa renda. Só que aí teve uma mudancinha na lei esse ano e eles começaram a considerar a renda do Bolsa Família como renda da casa e negava o BPC, sem me dar a oportunidade de dizer, olha, mas eu não quero o Bolsa Família, eu prefiro o BPC, porque ele é um valor melhor, ele é um salário mínimo inteiro. Então, aí é que veio o problema, porque ele não me dava a oportunidade de dizer, não quero esse mais baixo, quero ficar com o benefício mais alto. E aí, um monte de processo foi parar na justiça, porque um monte de processo foi negado por causa disso. Agora, a gente teve um ajuste, né? A gente teve dois ajustes recentes, e agora, como é que está a situação? Quando eu vou fazer o pedido do BPC agora, vem ali a pergunta no próprio sistema, ele faz várias perguntas para a pessoa preencher, e aí então vem a pergunta, se a pessoa abre mão do Bolsa Família para poder receber o BPC. Então a pessoa agora tem a oportunidade de abrir mão do benefício mais baixo para ficar com o benefício maior. E agora foi feito também um acordo que envolveu o INSS, envolveu a Defensoria Pública da União, o Ministério do Desenvolvimento Social e a Advocacia Geral da União. Todos esses órgãos fizeram um acordo para assegurar que o Bolsa Família vai continuar sendo pago enquanto a gente espera a análise do pedido do BPC. E aí o Bolsa Família só vai ser cortado quando o BPC for aprovado. Isso faz uma diferença grande no BPC das pessoas com deficiência, que tem que fazer perícia médica, avaliação social no INSS, e às vezes demora aí 6 meses para sair um benefício. Então, o Bolsa Família vai continuar sendo pago nesse período em que o processo está correndo, e depois, saindo o BPC, sendo aprovado, corta-se o Bolsa Família, foi dada então essa oportunidade de eu abrir mão de um para receber o outro que é mais vantajoso. Então agora voltou a ser como era antes, não sei porque que se complicou tanto, porque sempre foi assim, e agora de repente mudaram, tiveram que daí voltar atrás, fazer ajuste daqui, ajuste dali, então se gastou uma energia danada por causa de uma mudança que foi infeliz, e ainda bem que agora a gente já teve uma solução.
Mais previdência aqui na Paiquerê na próxima segunda. Bom final de semana, doutora Ana.
Bom final de semana a todos, até segunda.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
8:49. O governo federal amplia ações para combater furtos e roubos de celulares no Brasil.
Ter o celular roubado ou furtado vai muito além do prejuízo financeiro, não é mesmo? Hoje o aparelho concentra informações pessoais, dados bancários, aplicativos de pagamentos, documentos, fotos, contatos e até o acesso às redes sociais. Em poucos minutos, criminosos podem tentar invadir contas, aplicar golpes e causar ainda mais transtornos às vítimas. Pensando em reduzir esses prejuízos e dificultar a ação das quadrilhas, o governo federal ampliou o programa Celular Seguro. A nova fase prevê o envio de notificações para moradores de regiões com maior incidência de roubos e furtos de celulares, orientando a população sobre como utilizar as ferramentas de proteção disponíveis no aplicativo e consultar a situação do aparelho por meio do número do e-mail. A assinatura do novo decreto foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas Veloso, o principal objetivo é dificultar que o receptador, aquela pessoa que compra os aparelhos furtados ou roubados, não consiga se beneficiar e nem mesmo tirar proveito dos dados pessoais e bancários das vítimas.
Então, qual é a mudança de paradigma? Antes, você fazia uma ocorrência, ou nem fazia porque não acreditava mais no sistema, e a gente estava enfrentando o ladrão, aquele que roubava. Só que a gente percebeu que existe um mercado muito maior, que muita gente lucra milhões com o comércio ilegal de celular roubado, com a fraude digital, com outros crimes. Então, essa mudança vem para que a União, o governo federal, o governo do Brasil, passe a atuar na cadeia econômica, atacando o consumidor final, aquele que compra o celular. Por quê? Porque ele quer comprar algo mais barato, ele não vai ver a procedência. Só que a partir do momento que nós atacarmos o ponto final, junto com outras ações, então a gente não vai abandonar o combate ao roubo e furto, a gente vai fortalecer, a gente está atacando a cadeia como um todo para interromper esses ciclos, porque menos mercado, ou seja, menos gente comprando celular roubado, é mais segurança, são menos eventos e é menos lucro para o crime organizado.
Um dos principais recursos do programa é o cadastro das pessoas de confiança. O usuário pode identificar familiares ou amigos para que, caso o celular seja roubado ou furtado, essa pessoa consiga acessar o sistema pelo próprio aparelho cadastrado e, assim, solicitar imediatamente o bloqueio da linha telefônica, das contas vinculadas e do próprio dispositivo. A medida é importante principalmente quando a vítima não consiga acessar outro celular ou computador logo após o crime. Além disso, o programa está integrado ao Banco Nacional de Celulares com restrição. Desta forma, aparelhos com registro de roubo, furto ou extravio pode ser identificado, dificultando a revenda no mercado ilegal e estimulando a receptação. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, quem comprar o celular sem conhecer a sua procedência também pode consultar o e-mail, antes, é claro, da aquisição e verificar se o aparelho possui ou não alguma restrição.
Nós estamos hoje com um número de 3.369.000 celulares com e-mails registrados. Desse, 272 já foram recuperados pelas polícias. Vejam que é menos de 10%. E tem 3.096.000 que nós vamos começar a recuperação a partir de agora. Isso são celulares que foram roubados de 2020 a 2026. E a partir de agora, todo celular roubado vai entrar diretamente no cadastro e a gente vai ficar fazendo um acompanhamento diário. Como é que vai ser feito isso? É o modo recuperação. Quando o celular é roubado, alguém compra. Quando essa pessoa compra o celular, ela cadastra a sua nova linha naquele e-mail que é roubado. O banco vai fazer alertas para as polícias dizendo: ó, aquele celular que foi registrado está sendo usado por fulano de tal.
A orientação do Ministério da Justiça é que todos os proprietários de celulares façam download do aplicativo Celular Seguro, cadastrem pelo menos uma pessoa de confiança e mantenham o número do e-mail anotado em local seguro. Quem quiser cadastrar uma pessoa de confiança no programa pode fazer isso de forma rápida e gratuita. Basta acessar o aplicativo ou o site oficial da plataforma utilizando a conta gov.br. Em seguida, o usuário deve entrar com a opção Pessoa de Confiança, selecionar, cadastrar o contato e preencher os dados da pessoa escolhida. Informe, é claro, também o CPF, telefone e e-mail. Com esse cadastro, o contato indicado poderá agir rapidamente em caso de roubo ou furto do aparelho, realizando o bloqueio do celular e dos serviços vinculados, caso a vítima não consiga acessar o sistema. A orientação é cadastrar um familiar ou um amigo de confiança para garantir mais agilidade e segurança em situação de emergência. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8h54.
Olha, evidentemente que isso é algo fundamental, quer dizer, usar a tecnologia para pegar o ladrão. O ladrão usa a tecnologia para dar golpe. No caso, celular não é a tecnologia. Ele furta, não é? Furta o celular, rouba o celular. Quer dizer, mas usar a tecnologia exatamente para encontrar um caminho. E acho que isso não é tão complicado assim como a gente está vendo, claro, tem o problema do aplicativo ainda e coisa, mas para automaticamente saber que esse celular tem problema. Então eu acho que é algo realmente importante que precisa ser divulgado, né?
É, exatamente. O aplicativo, então, uma das maneiras é baixar, já entrei aqui, o Celular Seguro BR, tem esse aplicativo disponível nas lojas online, só fazer a instalação. Eu tô vendo comentários, é interessante ver os comentários aqui do povo que usou, que já baixou, dizendo que funciona bem. Tá, quer dizer, está funcionando bem. Agora, se depois, eventualmente, se houver um furto, se tudo vai se concretizar, é outra história. As pessoas estão dizendo que ele está rodando bem no celular.
Porque o detalhe é o seguinte, Edson, se efetivamente, daqui a pouco, bom, o celular está marcado, se alguém furtar, ele não vai poder vender. Exato. Esse celular.
Sim, que houver um novo chip sendo inserido no celular.
Opa! Apareceu lá. Exatamente, opa, sabe onde está.
Onde está.
Localiza. É isso que precisa. Aliás, ontem, olha, já é outro assunto, mas é usando a tecnologia, uma reportagem na RPC à noite. Olha que coisa fantástica! A Polícia Rodoviária Federal está usando tecnologia para diminuir acidentes com caminhões. Por quê? Porque o Paraná é líder de acidentes de caminhões sozinhos. Nossa. Com problema de falta de freio e coisa. Só para se ter uma ideia, de 2021 a 2024, nós tivemos 184 acidentes.
Muita coisa.
Por problema de freio, 18 mortos. Sabe o que é? Através do drone. São drones térmicos, que ele está na rodovia.
Sim.
Tá, o cidadão tá lá na polícia rodoviária, tá na, ou fora, ele joga esse drone voando, acompanhando caminhões que passam.
Faz uma radiografia.
Uma radiografia, dá o vermelho ali, parece que é isso, dá o vermelho, o freio daquele caminhão não tá bom.
Opa.
Olha só, aí para já na primeira
posto, ali
posto
polícia,
que tiver da polícia, para. Então eu acho que estas coisas são fundamentais. Claro, custa, não é barato, mas puxa vida, não é? Eu acho
que... Mas será que, considerando o que o governo tem para investir, estou falando de governo federal, Polícia Rodoviária Federal, custa mais tantas vidas perdidas, que são,
claro,
salvas,
lógico,
né? Ou perdidas, se não houver o cuidado, do que o investimento
no drone. Não, e o que ocasiona o prejuízo, que ocasiona um acidente, esses acidentes que ocorrem aí. Então, é isso que a gente precisa. Aliás, o que nós precisamos é as administrações serem mais sérias e procurarem fazer aquilo que beneficia a população.
Conferindo com a Paiquerê, agora 8h58, 18 graus.
Trânsito. A Paiquerê, pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8h50 de ontem, na rua Goiás, 1479, na área central, acidente com o Ford Fiesta Prata e um Gol Branco, resultando em danos materiais e ferimentos num rapaz de 22 anos, que foi socorrido no local pelo SIAT. Às 9h40, na rua Tremembés, 866, Vila Casoni, acidente com um Gol Prata e uma moto Honda de um homem de 53 anos. Este foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para uma unidade hospitalar. Às 10h30, na Avenida Lúcia Helena Gonçalves de Viana, 580, Jardim Pacaembu, a colisão de uma moto Honda Fan preta e um carro cujo condutor não ficou no local. Duas pessoas feridas e que foram socorridas pelo SIAT, um homem de 30 anos e uma mulher de 20 anos, foram encaminhados para atendimento em hospital. 17h50, na Avenida Guilherme de Almeida, 427, Parque Ouro Branco, a colisão de um carro e uma moto Honda PCX branca, de um homem de 31 anos que foi socorrido pelo SIAT com ferimentos leves. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, encerramento do nosso Jornal da Manhã na sexta-feira. Como dissemos de manhã, o tempo estaria nublado e permanece nublado. O sol deve sair ali entre 12 e 13 horas, mas não fica muito tempo, não. O dia quase todo nublado, mas não há previsão de chuva. Às vezes, um chuvisqueirinho pode acontecer. Temperatura máxima hoje, 24 graus. Amanhã, sol entre nuvens, 14 a mínima, 24 a máxima. Domingo, sol entre nuvens, 14 a mínima, 23 a máxima. Como eu disse na abertura do Jornal da Manhã, quarta-feira frio, hein? Frio. Mas estava 7 graus a mínima de manhã, passou para 8. Vai ter uma temperatura fria. Como estamos distantes ainda, pode ser até um pouco mais ou um pouco menos. Mas chuva, possibilidade na terça-feira apenas. Vamos então aos destaques do final do Jornal da Manhã, o amigo da cidade de hoje. Você, Edson Ferreira.
Bem, vamos lá, JB, eu quero tratar deste assunto que envolve muitos que são cooperados da Unimed Londrina e outros planos de saúde e tem seu trabalho e sua assistência nos hospitais dois principais que nós temos da Unimed e do próprio Hospital Evangélico. Há uma nota divulgada para os seus clientes pela Unimed Londrina, dizendo que agora, 1º de julho, então a nova decisão, 1º de julho.
Porque tinha saído uma anterior. Né?
A anterior havia saído para o descredenciamento do Hospital Evangélico dessa cooperativa. Agora, 1º de julho, o tribunal, mesmo tribunal, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, essa semana proferiu uma decisão suspendendo aquela. Suspendendo a liminar que havia autorizado descredenciamento. Com isso, a partir dessa data, o Hospital Evangélico, 1º de julho, agora, essa semana, o Hospital Evangélico volta a integrar a rede de hospitais credenciados da Unimed até uma nova decisão da Justiça para atendimentos eletivos, internações, urgência e emergência, incluindo pronto-socorro 24 horas, geral e obstetrício, UTIs, procedimentos e encaminhamentos. E aí a rede de prestadores da cooperativa permanece estruturada para atendimento dos beneficiários Unimed, contando com o Hospital Regional Unimed Londrina e demais hospitais credenciados, aí diz a nota, garantindo capacidade operacional, qualidade assistencial e segurança. Permanecem também à disposição dos clientes o pronto atendimento adulto 24 horas e o Centro de Cuidados Pediátricos, ampliando acesso aos serviços assistenciais da cooperativa. Pacientes que estavam em tratamento ou possuíam procedimentos autorizados no período em que o Hospital Evangélico esteve descredenciado, seguem com a sua assistência plenamente assegurada, diz a nota, que ainda deixa aqui o 0800-400-6100 para informações. Portanto, essa disputa jurídica pelo credencial, o descredenciamento ou manutenção do atendimento segue está em vigor agora, né, uma decisão que suspende aquela liminar do descredenciamento.
Muito bem, e agora o seu destaque, Bruno Cardial.
Bom, JB, amigos aqui do nosso Jornal da Manhã, ouvintes da Paiquerê 91,7, nós estamos na beira da falência do que estange ao poder público, né? A gente tem que dizer que o poder público não dá conta das atividades, pelo menos aqui em Londrina. Isso porque na segunda-feira a Câmara agora está propondo debater em audiência pública, na sala de sessões lá geral da Câmara, um projeto para premiar, ou seja, recompensar o cidadão que denunciar o descarte irregular de resíduos. Por quê? Nós temos o Código de Posturas do município, né? Que proíbe que pessoas joguem papéis, detritos, qualquer resíduo sob as vias de circulação, né, as ruas ou fundos de vale, espaços públicos e por aí vai. Mas o descarte ilegal, segundo a Câmara, é uma prática comum, exposta constantemente pelos vereadores. E agora, de acordo com este ponto, um projeto de lei quer premiar quem denunciar as pessoas que jogam lixo de forma irregular, né, nos fundos de vale ou nas ruas. Isso aqui tem algumas proposições que precisam ser consideradas. É, primeiro, que a gente tem que premiar boas práticas e práticas educacionais, práticas de civismo em Londrina. Afinal de contas, denunciar qualquer postura dessa é o dever de todo cidadão, né? O cara, a partir do momento que está sujando o fundo de vale, ele suja o meu ambiente, o seu ambiente, o ambiente coletivo. Isso deve ser denunciado, fotografado e contado, sem necessariamente ter um prêmio para isso, né? Sem ter uma recompensa. Segundo ponto, a prefeitura agora vai ter que pagar, né? Segundo o projeto de lei, pagar para alguém, né, o sistema de recompensa aí do cidadão, para alguém ficar, de repente, aí monitorando. Imagina se sai um caça-descarte irregular pela cidade, o quanto de recompensa, né, que ele não teria de acumulado. E o projeto diz que a recompensa deve ser 20% do valor líquido da multa aplicada ao infrator. Então essa multa que vai lá pro Fundo Ambiental do município ainda vai ter 20% a menos pro caça-multa, pro caça-descarte irregular pela cidade. Bom, e também tem um outro ponto, né, que é total falência. A Câmara Municipal de Londrina, com essa proposta absurda, assume que a prefeitura não consegue vistoriar, que a cidade está suja, que ninguém consegue fazer nada e que nós estamos aí tendo que ter uma outra atitude relacionada ao poder público. Então, assim, é melhor que nós, é melhor a Câmara Municipal começar a fiscalizar a prefeitura. Como é que está o órgão que fiscaliza isso, literalmente? Como é que estão as limpezas, as secretarias? Não, a Câmara quer premiar o cidadão que encontra alguém jogando descarte irregular, ou seja, uma curva tangente totalmente fora do que uma Câmara Municipal deveria propor. É um absurdo esse projeto, eu particularmente vejo como um absurdo, mas vai ser debatido inclusive em audiência pública, tem uma agenda para isso. Será segunda-feira, a partir das 7 da noite.
Muito bem, o seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Jota, bom dia para você, bom dia para quem tá ligadinho 91,7. A diretora em vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a Fernanda Fabrim, pede pra gente informar a população sobre a vacinação, né? Final de semana, muitas ações de vacinação contra a gripe, e uma delas vai ser no calçadão, ali naquele local tradicional, próximo ao Banco Itaú, né? A partir das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. Você que de repente não se vacinou, você que ainda está pensando, olha a oportunidade. Então, a partir deste sábado, dia 4, das 10 às 5 da tarde, no calçadão de Londrina, vacinação. Também no shopping, no piso, no segundo piso do Shopping Boulevard, ao lado do espaço para o cliente, teremos das 12 às 20, ou seja, do meio-dia às 8 da noite, a vacinação para os clientes do Shopping Boulevard. Além disso, haverá vacinação também na festa junina da paróquia São Vicente de Paula. Olha aqui, na Avenida Madalena Milito, você pode então estar vacinando na festa de atendimento. O atendimento vai ser então no sábado das 14 às 20, isso no sábado, das 2 às 8 da noite, e no domingo também, durante a festa da paróquia São Vicente de Paula, aqui na Avenida Madalena Milito, das 5 da manhã, das 9 da manhã, perdão, às 3 da tarde. Então, dá para você vacinar no domingo depois de ver o Jogo do Brasil. Portanto, tem aí oportunidade neste final de semana, diversas opções, né, para você receber a dose da vacina contra a gripe na Londrina, no JB. E só para finalizar, finalmente consegui um retorno da CMTU sobre os caminhões de limpeza dos bueiros.
Não, mas e daí?
Ah, daqui a pouquinho no Paiquerê Rádio Opinião.
Não, mas não, então daqui a pouco você me dá alguma informação. Então daqui a pouco dá a informação, que foi difícil conseguir essa informação, hein? O meu destaque, olha, eu recebo agora um release da Vivian Feijó. Londrina realiza a 16ª Conferência Municipal de Saúde para definir prioridades do SUS pelos próximos 4 anos. Olha, é importante, hein? O evento reúne representantes da sociedade civil, trabalhadores, gestores, prestadores de serviço para fortalecer o controle social e construir as diretrizes da saúde municipal. Então será hoje, amanhã, na Unicesumar, a 16ª Conferência Municipal de Saúde. O tema: saúde, democracia, soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Reúne cerca de 200 participantes, entre usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, trabalhadores da saúde, gestores municipais e estaduais e autoridades ligadas ao setor. Então, esse encontro hoje, 2 dias de programação, que vão estudar, então, e muito importante para o futuro, realmente, na sequência da programação da saúde para a região.